Influência. Essa é a palavra que deve receber nossa atenção para essa meditação, dando sequência às meditações que estamos pensando sobre os nãos de Deus. Influência, como bem sabemos, redundantemente, é influir. Influir é alguma coisa que corre para dentro, que tem o sentido de induzir, incutir, controlar. É qualquer coisa que carrega em si uma capacidade de infiltrar e moldar alguma coisa por dentro, criando uma espécie de direcionamento, alterando alguma coisa e sem necessariamente recorrer à força. Influência é muito diferente de imposição. Imposição é alguém que tenta modificar, controlar, moldar à força. A influência é sutil, é invisível, ela é silenciosa, ela é tranquila, ela funciona como um amigo. Se estabelece não por pressão, ela normalmente é convidada, ela é aceita, ela permanece como uma espécie de amigo que você vai deixando chegar cada vez mais próximo, apresentando ideias, hábitos, padrões, valores, conceitos, sem que você perceba que está te manipulando, formando a sua mente. E aos poucos, você passa a aceitar aquilo naturalmente. É uma espécie de contaminação do seu sistema, da sua mente, do seu espírito. E essa contaminação não fica ali, ela passa a te dominar, de certa maneira. Quando nós encontramos alguém, observamos um certo comportamento, um certo pensamento e perguntamos: de onde veio isso? Onde aprendeu isso? Quem te induziu a pensar assim? Obviamente, nós estamos dizendo: quem te influenciou? Que influência aconteceu? Como foi que você não percebeu que estava sendo levado a essa total mudança? Deus nos deu um modelo para seguir, que é Jesus, e nos deu uma palavra para orientar, que é a Bíblia. Nós temos como averiguar as influências que recebemos, ou pelo modelo, ou pela informação, pela revelação. Paulo nos alertou contra o secularismo, e na mensagem anterior nós observamos que o limite dessas três mensagens seria o secularismo. Nós vimos que o secularismo precisa de permissão para entrar. Ou seja, o secularismo bate a porta e você deixa entrar. E aquele secularismo que entra quer influenciar. Ele não quer apenas entrar, ele quer moldar, ele quer direcionar. Sabendo que o mundo é ativo nessa interferência, quero chamar a sua atenção para mais um dos nãos de Deus, que é a dádiva do não, ou o poder sagrado da renúncia. Mas nessa mensagem vamos nos concentrar na influência do secularismo. Uma luta pelo controle da mente. O secularismo quer entrar e ele quer dominar. Ele luta contra você para controlar sua mente. Para isso, nós vamos ler o texto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 8. Apenas esse versículo que nos traz mais um não de Deus, que é mais uma de suas dádivas para nos orientar, para nos amadurecer, para retirar de nós essa impureza, essa contaminação e chamar a nossa atenção. Mais uma dádiva do não. A influência do secularismo, uma luta pelo controle da mente. Colossenses 2, versículo 8, observe o que diz. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Palavras de Paulo aos santos do seu tempo, sobre a influência do secularismo. Nós vamos pensar nessa manhã, nessa proposta, para a nossa reflexão. Quem permite o secularismo torna-se cativo do mundo na ilusão de que está no controle. O secularismo entra na sua mente e te influencia como um amigo, como um agente infiltrado. Você não percebe que ele está ali. Quem permite o secularismo torna-se cativo, você se torna um escravo sem saber quem está te escravizando, quem está te controlando. E o secularismo deixa você acreditar que é você quem está seguindo o controle, que está no controle, que é você que está no domínio, que é você quem está fazendo suas escolhas. Para respondermos ao Senhor, tenho aqui algumas perguntas. E aí então oraremos mais uma vez. Você consegue identificar a origem dos pensamentos que orientam as suas escolhas? Consegue perceber o secularismo presente na sua vida? Se você tivesse que avaliar sua vida hoje, você diria: eu sei o que é o secularismo, sei como ele está presente. Inevitavelmente, ele está presente, mas eu o controlo, porque eu o vejo. Ele é um espião identificado, que que eu deixo ele permanecer e acreditar que está no controle, mas ele não me controla. Você consegue perceber? Uma segunda pergunta, você discerne as influências que moldam o seu modo de pensar ou apenas absorve o que chega à sua mente sem questionar? Você aceita tudo com a mente aberta? Você aceita a modernidade e, para ser bem quisto e aceito na modernidade, você vai aceitando todas as ideias como se todas elas fossem oriundas de Deus? E, por fim, as ideias que você consome estão submetendo a sua mente a Cristo ou te moldando segundo o espírito deste século? Tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você interage, todas as ideias que hoje percorrem a sua mente, você sabe se vêm de Cristo? Estão formando em você a mente de Cristo ou moldando a sua mente com o espírito desse mundo? São essas perguntas que vão nortear nossa reflexão sobre a influência do secularismo. Uma luta pelo controle da mente. Quem permite o secularismo torna-se cativo do mundo na ilusão de que está no controle. Vamos orar e vamos preparar nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos aproximamos da Tua palavra com reverência para meditar sobre mais um dos nãos que o Senhor nos deu, que são dádivas paternas para a nossa vida e para a nossa fé. Como um pai que observa a vida dos filhos e por amor a eles dá limites, o Senhor tem feito isso conosco também, nos concedendo diversos nãos para encontrarmos não somente sabedoria, mas desenvolvermos um espírito temente ao Senhor. Reconhecemos que a nossa mente é facilmente influenciada pelas vozes deste mundo e que muitas vezes acolhemos pensamentos sem perceber de onde vieram ou para onde nos conduzirão. Por isso, pedimos que neste momento o Senhor ilumine o nosso entendimento e purifique nosso coração do secularismo. Livra-nos de toda a cegueira espiritual que nos impede de perceber as influências que tentam nos afastar do Senhor e desenvolver a mente de Cristo. Dá-nos sobriedade para discernir aquilo que procede da Tua verdade e aquilo que nasce dos rudimentos do mundo secular. Que o Teu Espírito, então, nos conduza a examinar nossos pensamentos, nossos valores, nossas convicções, nossas escolhas à luz da Tua palavra, para que a nossa mente seja guardada no Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem que, para compreendermos bem esse não, mais um não de Deus, faz parte de um raciocínio maior, como já mencionei anteriormente. A permissão, a influência e a interferência. Nós temos muitos nãos na Bíblia, mas na proposta dessas reflexões sobre o não, selecionei algumas, de muito mais de 40 nãos diretos de Deus. E três deles aqui ligados ao secularismo. Por isso, essa mensagem é ampliada como a permissão do secularismo, a influência do secularismo e, se o Senhor permitir, a interferência numa mensagem sequencial. São alertas em três aspectos contra o secularismo. O secularismo, ele quer entrar, como nós estudamos em Romanos 12, 2. Ele quer dominar, como veremos agora em Colossenses 2, 8. Mas o secularismo, ele mora lá, ele não sai de lá. O secularismo está na nossa natureza e tem que ser vigiado, porque ele quer interferir nessa natureza. E isso meditaremos posteriormente na Epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 14. Mas em Colossenses 2, 8, nós temos um alerta de Paulo. Vem como um chamado de atenção aos santos. Paulo escreveu essa epístola para fortalecer os cristãos diante de ensinos perigosos. Esse é o contexto da epístola. Eles não poderiam contaminar suas raízes. E Paulo diria, se vocês contaminarem as raízes, como vão crescer firmes em Cristo? Como nos diz capítulo 2, versos 6 e 7, na sequência. Havia um sincretismo que misturava misticismo, o misticismo filosófico greco-romano e o legalismo judeu que estava presente naqueles convertidos. Elementos da filosofia grega e pensamentos romanos sofisticados, era a modernidade da época, estavam presentes. Paulo olha para aquela igreja e diz, para que vocês não se contaminem, prestem atenção, toma cuidado. Tradições humanas e conceitos religiosos do judaísmo estavam ali também tentando influenciar, não somente na Galácia, mas agora em Colossos. Todo mundo grego sofreu com a interferência da religião dominante, que era o judaísmo. O perigo não era apenas uma perseguição externa, como aos romanos e outros que detestavam os cristãos, mas uma influência intelectual e espiritual que já estava presente entre eles, internamente. O secularismo estava infiltrado e diluindo a igreja na sua doutrina, especialmente nos que se referia à salvação e à pessoa de Jesus Cristo. Sabendo disto, Paulo escreve essa epístola, que ela é uma apologia ao verdadeiro Cristo, à verdadeira salvação, que ela não é sobre o legalismo judaico, mas também não vem da filosofia grega, e para preservar a fé, não pode se misturar, tem que purificar. E como fazer isso, sendo cristão, num país, num mundo tão contaminado como aquele da filosofia grega romana, e tão perseguido pelos judeus como religião dominante? Como manter a fé pura? Essas são as perguntas que Paulo responde na Epístola aos Colossenses. Para nós, notem, devemos chegar à conclusão de que o secularismo é uma ameaça. É isso que nós vamos observar aqui. De que não existem ideias neutras. Cada pequeno pensamento que nós aceitamos em nossa mente, cada porta que abrimos para o secularismo e permitimos que ele entre e nos contaminam. E é essa contaminação que transforma o nosso jeito de ser, de viver, nossos valores e nos controlam de alguma forma. Quem permitiu a entrada do secularismo de algum jeito, agora precisa lutar para expulsá-lo de lá. Nós permitimos o secularismo, como já meditamos, é inevitável. Vivemos num mundo secularista e eles entram na nossa casa e nós até pagamos para que ele entre em nossas casas. Através de TV, de livros, de ideias, de internet, de celulares. O secularismo está ali dentro inevitavelmente. A questão é, nós vamos deixá-lo contaminar o sistema ou vamos viver num mundo tão corrompido e preservar nossas mentes, nosso coração, para que a nossa mente seja a mente de Cristo? É esse o desafio? Primeiro, é não deixar entrar. E segundo, aquele que entrou, nós temos que expulsá-lo de lá e não deixar contaminar. Como na meditação anterior, o secularismo são como as moscas que entram sujos e contaminam o alimento. Se você come um alimento contaminado, vai adoecer. Mas, inevitavelmente, não podemos fechar as janelas para o mundo, então moscas sempre entrarão em nossas casas. E o que fazemos com elas? Não deixamos ficar. Nós expulsamos. Cada vez que observamos uma mosca sentando no alimento, à mesa, nós vamos lá e expulsamos ela. Aqui não. E se contaminou, nós vamos lá e arrancamos aquilo que contamina. É a mesma coisa com o secularismo. Se é inevitável a sua entrada, então vamos vigiar as entradas. E quando entrar, não vamos deixar contaminar. E se contaminar, vamos arrancar a contaminação. E essa interferência é posterior para outra mensagem. Hoje nos concentraremos em expulsar essas moscas que entraram sutilmente. Para que ninguém tenha paixão pelas moscas. Elas vêm sujas, carregadas. O secularismo é uma ameaça, isso é o que nós podemos anotar em primeira instância. A influência sutil do secularismo. Ele é uma ameaça, ou seja, existe uma ameaça e todos nós estamos andando em território perigoso enquanto estamos vivendo neste mundo. E o nosso mundo faz escolha por nós. Paulo, então, apresenta um alerta pastoral que é um grito paterno. Ele começa com um cuidado, é um não protetivo, é mais uma dádiva do não nas Escrituras. Notem, o não está lá. É claro que se você tem a mesma versão que eu e eu estou projetando aqui atualizada diz, cuidado que ninguém vos venha enredar. A ideia do não está ali, embora não tenha a palavra não. Entretanto, notem, a NVT traduziu diferente esse versículo e já acrescentou o não na língua portuguesa. Não permitam que outros escravizem. Porém, quando disse não permitam, aí você pode remeter à mensagem anterior, que já meditamos sobre Romanos 12, 2, a não permissão. E aqui, o Paulo não está falando dessa permissão, está falando da interferência, que não pode acontecer, e para que ela não aconteça, tem que expulsar antes que te influencie. Então, a NVT tentou colocar isso de alguma forma, mas permaneceu a palavra não. Agora, para os nossos irmãos aí, nós temos aqui vários leitores de grego. Blepetimethisrimas, que significa, olha, está lá uma ideia de ver, de contemplar. E vem na negativa, essa partículazinha que nós temos aí, olha, veja, abra os olhos. É quando você fala para alguém assim, acorda, mas literalmente abre os olhos, você está dormindo? Será que você não percebe? E vem com a negativa, preste atenção e está lá. Preste atenção! Não, o não está ali sim, muito claro, só que não está na língua portuguesa na versão que utilizei. Mas eu não estou inventando um não que Deus não disse. Note isso. Está lá. Não, disse Paulo. A outra expressão, eu sei que é difícil às vezes traduzir literalmente a Bíblia, então não estou aqui a criticar a atualizada. Cuidado que ninguém vos venha enredar, mas literalmente é abre os olhos, não permita, não exista, não haja, não deixe acontecer, se existir, destrua. Aí temos que colocar muitas palavras, evidentemente, na tradução nunca vai alcançar aquilo que o Paulo queria dizer na língua que escreveu. Não haja alguém, não permita, não deixe, destrua, expulse, podemos acrescentar muitas palavras. Mas ele diz que são pessoas. O mais interessante é que ninguém vos venha a enredar atualizada. E a NVT foi mais direta. Não permitam que outros os escravizem. Então a tradução acho que alcançou uma comunicação um pouco mais pura. Porque essa palavrinha grega, silagogon, significa de fato capturar, como se captura um escravo, aprisionar, controlar como se controla um servo. A mentalidade de Paulo aplicada aqui nessa simples frase é assim, abra os olhos. Tem gente aí dentro do teu coração que infiltrou ideias como um espião e você deixa ficar, você não percebe. E eles te controlam como se você fosse um escravo. Você vai ficar como escravo? Então, um alerta de Paulo é para despertar aqueles que dormem e não veem o secularismo que está dominando. Irmãos, muitas coisas são inevitáveis, mas já se fez a pergunta, por exemplo, quem escolhe as suas roupas? Mas, não, eu sou eu que escolho, eu sou livre. Mas será que você é livre mesmo, totalmente? Será que se voltarmos nos anos 70, nos anos 60, não veremos algumas das irmãs aqui usando aquelas calças de boca de sino? Você diria, não, mas ninguém usaria isso hoje. Mas naquela época usaria. Tinha alguém dizendo para você o que era divertido de usar. E sem perceber, a sua moda é ditada por alguém. Se você acha, mas espera aí, isso aí é só roupa. Tanto faz a boca de sino com uma boca de, sei lá, de latão, de galão, de... As mulheres usavam uma coisa que lembrava aqueles uniformes militares. Tinha um negócio assim que passava 1,5 metros do ombro, né? Chamavam ombreiras e achavam aquilo bonito. Os homens inspirados em Chitãozinho e Chororó deixavam o cabelo crescer só aqui, ó. Não é isso? E o que significa? Alguém estava ditando, mas são coisas inofensivas, pastor. Uma calça, tanto faz o tamanho do pé, da calça. Sim, mas você acha que o mundo só te influencia com as coisas inofensivas? Se nos influenciam com as inofensivas, imagine com as que são ofensivas. Quem sou eu para questionar sua moda? Eu estou falando aqui de ideias que contaminam a mente de Cristo. Mas se nos moldam a forma como detectamos o nosso comportamento e visamos a beleza, você acha que também não vai interferir em nossos valores? Não sejamos inocentes e achar que o mundo não está ditando também nossos valores. Então é um não contra um perigo presente. Que é o que nós temos nos primeiros versículos do capítulo 2, observe. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O Paulo está dizendo, olha, eu vivo uma luta, não só para purificar a minha mente, mas de todos aqueles que não podem se perder no meio de tudo isso. O perigo é real. Paulo não está imaginando, ele está avisando. O perigo é constante e atemporal. Quando Paulo diz, cuidado, é um cuidado para sempre. O secularismo, ele muda de face, ele muda de jeito, mas o espírito dele é o mesmo e é presente. E estará presente nos próximos anos, nos próximos séculos, o mundo ainda terá o espírito secularista. É atemporal. O secularismo, então, não aparece sempre como uma posição aberta contra Deus. Ele não se apresenta assim. Ele vem de forma silenciosa, como um amigo sutil. É uma ameaça que nós não percebemos que é uma ameaça. E aí, então, podemos entender o que Tiago, no capítulo 4, no verso 4, nos diz. Na semana passada citei Pedro. Lembra que Pedro alertou que o Satanás, que o inimigo, ele anda como um leão, que leão sorrateiro, e você tem que andar vigilante e atento, porque senão você pode ser abocanhado por ele.
Pedro usou a figura de alguém agressivo, um leão tentando dominar, e você acha que o secularismo é só isso, é só aquele que quer invadir, que está do lado de fora tentando atacar. E o Tiago agora vai mais profundo e diz assim, não, notem, ele não é interno somente, ele é interno, e esse é muito mais perigoso, porque esse é sutil, esse influencia você sem saber que está sendo influenciado. Então o Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós? Será que vocês perderam a noção e esqueceram disso? Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O mundo não é amigo de Deus. E se você trouxer o mundo para a sua casa, ele vai fingir que é seu amigo como um espião. Essa figura eu acho importante para ressaltar aqui. Um espião, quando entra num país inimigo, ele não chega lá se comportando como inimigo. Ele chega lá e é amigo de todo mundo. Ele se infiltra na cultura, ele se infiltra no poder e vai enviando informação para o seu país de origem. Quer dizer, é aqui que você vai atacar, é aqui que você vai dominar, aqui estão os defeitos. Ele é inimigo, mas ele se comporta como amigo. E o Tiago está dizendo que o mundo vai demonstrar ser nosso amigo. Mas aquele que fizer a amizade do mundo, aquele que aceitar o mundo como amigo, é inimigo de Deus. O mundo é um infiltrado. E no capítulo 1, no verso 27, ele diz que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Olha, muito bem, se fizermos isso, seremos bons homens dedicados à fé. Não, é isso e também a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é só o que você faz, as razões por que faz, quem você crê, no que você crê, quem você busca, por que faz. Existe uma ameaça, e o secularismo é uma ameaça sutil, dominante e que influencia. Notem, o lado mais perigoso do secularismo não é o inimigo que se levanta contra Deus, mas aquele que se disfarça de amigo e sutilmente nos afasta dele. Não é a mentira, mas a falsa verdade que mais engana. A mentira, ela é mentira, eu não vou aceitar. É a falsa verdade. Não é aquele que vem para te tirar de Deus. Você fica assim, não, eu não quero sair de perto de Deus, então. Mas é aquele que sutilmente vai te afastando dele. Isso é muito mais perigoso. E é esse o alerta de Deus? Quem permite o secularismo torna-se cativo do mundo na ilusão de que está no controle. O secularismo, além de ser uma influência sutil, uma ameaça, ele tem um alvo. Toda ameaça tem alvo. O alvo é capturar a mente e dominá-la. Paulo, quando se refere ao cuidado, ele diz assim, cuidado que ninguém, ele não fala de uma pessoa, ele não fala de um império, ele não fala de uma única ideia, cuidado que ninguém. Agora, o interessante é que ninguém são pessoas. Ideias surgem de pessoas. Pessoas são contaminadas pelo pecado e têm seus ideais, têm seus propósitos. E o mundo está cheio de ideais e de propósitos. Nada é feito por acaso. Não pense você que uma ideia dominante na política, na cultura, na sociedade, elas vêm por acaso. Que não tem pessoas pensando a respeito e tentando manipular. Só os incautos e desatentos que acham que o mundo é perfeito. Que todo mundo, que todos os poderosos, eles querem o bem da humanidade e levar a humanidade a Deus. De forma nenhuma. Não sejamos tão inocentes assim. O mundo é contra Deus. Pessoas, não uma única pessoa, mas um pensamento dominante, o Paulo alerta. E ele fala de ideias, que é a influência de um espírito secularismo. Pessoas têm ideias. E que ninguém vos venha, diz Paulo. Nos venha fazer o quê, Paulo? É me aprisionar pelas mãos, me encarcerar? Não, é dominar a mente. Não vamos escravizar pessoas pela força. Isso somente grandes impérios o farão. Mas você quer quebrar uma civilização, seus valores e princípios? Infiltre ideias, torne elas populares, depois aceitáveis, e depois valide aquelas ideias, depois obrigue as pessoas, a minoria, a aceitar aquelas ideias, porque vão resistir. O mundo hoje, ele vem validado pelo poder. Não pense você hoje um cristão, que se você for para uma universidade, eu estou estudando na universidade. O que é a universidade? É a liberdade para pensar, para cogitar, para provar. Não seja um jovem inocente. Você será manipulado por ideias dominantes se você achar que todos que estão na universidade hoje são pessoas que amam a verdade e querem te libertar das mentiras. Pelo contrário, querem te escravizar a ideias. Isso está presente em todos os lugares. Aquilo que o homem tem de mais sagrado é sua mente. E o Paulo diz, não vos venha a enredar. E enredar, como já antecipei, é a ideia de levar cativo, levar como despojo, como prisioneiro, escravizar. Então, em outras palavras, o Paulo diz, abre os olhos, não seja tão inocente. O secularismo está aí, não deixe nenhum tipo de secularismo te ganhar como um amigo falso, influenciando, já que o alvo dele é te escravizar. Você vai aceitar isso? Então, essa expressão enredar traz a ideia de alguém que vem para levar cativo, capturar. O secularismo não deseja apenas influenciar superficialmente, ele quer capturar a sua mente. Toda batalha espiritual nasce na mente. O que eu lamento é que o cristianismo tornou batalha espiritual numa coisa mística. E hoje, quando falamos de batalha espiritual, as pessoas pensam numa batalha entre anjos e demônios no cosmos da bidimensionalidade. Não tem nada disso. Batalha espiritual acontece no teu espírito. É a tua luta da mente de Cristo contra uma mente secular, tentando fazê-lo adorar a própria carne. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual se vence matando o ego, não é lutando contra demônios, expulsando Satanás. E nós damos muita ênfase à briga de demônios e anjos, esquecemos da maior batalha, que é o domínio pelo controle da mente. E isso o Paulo alertou. Dardos inflamáveis do maligno não é literal. O Satanás não vai jogar um dardo em você na rua. Se alguém jogar um dardo em você na rua, foi um corintiano, não foi, Satanás? Eu estou brincando com os corintianos aí. Os corintianos fariam isso. Eles usariam um canivete mal afiado. Né? Um dardo já é evoluído demais, né, para o corintiano. Mas o Paulo, quando empregou isso, era uma figura de linguagem. São ideias que o espírito maligno vai infiltrando, dardos inflamáveis no seu espírito, te contaminando. É contra isso que você tem que estar preparado. A batalha espiritual acontece na mente, porque a mente é o centro das decisões humanas. Quem dominar a mente domina toda a direção da vida. Se a sua mente for capturada, seus valores mudam, sua fé será maculada, suas decisões serão alteradas e a sua vida será escravizada. Paulo falou na carta aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, versículo 5. E destruímos conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. O Paulo está falando linguagem de guerra. Destruição. Mas destruir o quê, Paulo? Pegar em armas? Destruir conselhos, ideias e pessoas. É aqui dentro que nós as destruímos. Quando temos o entendimento, a explicação, a sabedoria, nós combatemos ideias. Quando pessoas me falam alguma coisa, eu digo, é muito bonito, isso é brilhante, é romântico. Mas antes de chegar ao meu coração, é passado por um filtro, por um questionamento, quem é você? É investigado se não é um espião, qual é o seu DNA, o que você quer fazer dentro da minha mente? E quando eu percebo que é um espião, que é um inimigo, eu diria, olha, espera, vamos destruir isso. Como é que nós destruímos? Destruímos com a verdade da palavra de Deus. A mente é o campo de batalha, todas as ideias precisam antes passar por uma antessala, ser averiguada, investigada, revistada. O que você carrega? Tem que ser descontaminada. Quando nós estávamos na Covid, a fantasia da Covid, permitam-me dizer, fantasia porque certa vez eu não tinha máscara, fui até o banco, na época que se ia à agência bancária, eu cheguei na entrada assim, descuidado, oh, não pode, cadê a máscara? Oh, puxa. Aí eu falei, agora tem que arrumar uma máscara. Mas onde eu vou arrumar uma máscara? Eu não vou para casa. Aí eu fui numa loja. Cheguei na loja, estava uma plaquinha. Ninguém pode entrar sem máscara. Como é que eu vou comprar uma máscara? Eu não posso entrar sem máscara. Se eu tivesse uma máscara para entrar, para comprar uma máscara, eu precisaria de máscara. Eu falei, e agora? Aí você chama o vendedor, ele fala assim, o que aconteceu? Eu estou sem máscara, não posso entrar. Ah, não, então deixa que eu trago para você. Aí ele me traz a máscara, eu coloco a máscara e entro e pago. Mas, irmão, isso aí é uma descontaminação para inglês ver. Enfim, vamos fazer o seu dessa. Se eu tivesse contaminado, ia contaminado mesmo de como sem máscara. Você não ia no aeroporto? Um metro de distância, eu estou na fila. Um metro. Não chega aí, porque senão contamina. Aí quando chega no avião, eu sento do lado daquele que tinha um metro de distância. E o sujeito com a máscara vai espirrar. E põe a máscara de volta. Não é verdade? Se fosse realmente para contaminar, todo mundo seria contaminado de qualquer jeito, seria inevitável. Agora, descontaminação de verdade é quando você vai num lugar, vai num laboratório, não pode ter contaminação. Você chega, tira de roupa, troca de roupa, toma banho, né? Limpa tudo, toma um banho de álcool, passa numa sala investigado, não tem nada, agora você pode entrar. Aí você entra com sapato, vestido, roupa adequada, né? Máscara de verdade adequada, um negócio no cabelo ali, e aí você entra e não toca em nada. Você fala, aí tudo bem, né? Agora você falou de descontaminação de verdade. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é uma descontaminação fajuta do conselho humano. O Paulo está falando que tem que destruir. É descontaminação desse jeito. Ah, mas eu estou orando. Você ora por meia hora e assiste TV por 10. Despreocupado. Eu estou descontaminando porque eu estou orando. Eu estou lendo a Bíblia. Você lê a Bíblia sem entender, sem conhecimento, sem dedicação, mas quando vai para as coisas do mundo, alta dedicação. Isso não é descontaminação. Descontaminação é todas as ideias, todos os conselhos tratados como se fossem infiltrados de guerra, diz o Paulo. Toda altivez, todo o poder que se levantar contra o conhecimento de Deus. Então tem que ter conhecimento de Deus para combater altos conselhos. Ele diz, altivez, pessoas poderosas, pessoas altíssimas, que vêm contra, e eu sou capaz de combater à altura. E aí o que nós fazemos? Ninguém toma o nosso prisioneiro. A nossa mente é aprisionada a Jesus e ninguém pode capturá-la, porque ela já está capturada e ninguém pode tirá-la da fortaleza. É a linguagem de Paulo. Mas o Paulo diz também no capítulo 11, no versículo 3 da segunda epístola aos Coríntios, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Paulo está dizendo, eu tenho medo de vocês. E o Paulo poderia nos dizer, eu tenho medo de vocês porque eu estou muito preparado. Não, eu tenho medo de vocês porque vocês estão despreparados. Porque todo mundo pode. Não é uma questão dos ungidos. Todo cristão pode. Tem que lutar. Porque na sua mente. Notem, irmãos, que ideias não são neutras. Não existem ideias neutras. Não existem ideias inofensivas. São forças a serviço de um espírito. Toda ideia está a favor de uma ideologia. E toda ideologia nasce de um homem, de uma intenção, de um espírito. A mente é um trono e cada ideia luta para coroar um rei. Quem não submete seus pensamentos ao Senhor do céu será escravizado pelo espírito da terra. Entenda como isso é importante. É uma ameaça e tem alvo. A ameaça é uma influência sutil e o alvo é capturar e dominar a mente. E a estratégia? Qual é a estratégia do secularismo? Introduzir ideias sutis e persuasivas. O Paulo menciona, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Há uma ideia que eu também tenho que explicar aqui da tradução, que o Paulo estaria nos dizendo, cuidado que ninguém venha contaminar a sua mente com o seu pensamento, o seu conselho, que ele chama de filosofia, que é o pensamento secular do mundo greco-romano. E van sutileza seria para os dois, filosofia e tradição de homens. E aqui dá a impressão que van sutilezas diz respeito apenas à filosofia. A estratégia do secularismo é com ideias, filosofias seculares e tradições de homens, e todas as duas são van sutilezas. As duas vêm como amigos e tentam infiltrar ideias na sua mente. O Paulo, então, fala de um método de influência, que são ideias atualizadas, que trazem consigo argumentos vazios, sem consistência. Aparência inofensiva, são imperceptíveis somente ao desatento. Por isso Paulo diz, abra os olhos, cuidado. E são atraentes ao ego, maleáveis à vontade. É isso que o Paulo quis dizer com vãs sutilezas. Vãs sutilezas não é apenas estratégia de engano, é uma estratégia elevada de engano, que não sobrevive à lógica ao questionamento. E agora eu devo alertá-los. O Paulo apresenta tanto filosofia greca-romana, evoluída, atualizada, como uma tradição antiga dos judeus do seu tempo. O que são vãs sutilezas? Ideias que são tão superficiais, mas tão bem mascaradas, que o incauto aceita como uma coisa grandiosa. Mas o esperto, o que tem conhecimento de Deus, Ele faz duas e três perguntas. Irmãos, permitam-me dizer. A filosofia humana de hoje, assim como a tradição religiosa, em muitas tradições nós temos hoje, o conhecimento é formado como um baralho de cartas. Vou dizer isso de modo pessoal, evidentemente, e alertá-lo para esse mesmo pensamento. É um baralho de cartas. Parece gigante, parece complexo, e você vai lá e dá um toque, cai tudo. O mundo de hoje acha que é ser inteligente quem conhece filosofia grega e romana. Digo a vocês com propriedade, porque passei pela universidade e estudei o curso de filosofia, como todo mundo. E a filosofia grega e romana é uma das coisas que é uma filosofia pequena do pensamento humano, na minha opinião. E é venerada. Tem que se ler dezenas, centenas e milhares de páginas, entender Platão, Aristóteles, Sócrates, ideias evoluídas de Plotino e Plutarco e por aí vai. E no fundo, você diria assim, é uma filosofia pequena, perto daquela que nós conhecemos, que é muito mais profunda, que vem do Oriente. Essa filosofia tem uma tentativa de explicar a natureza por ela mesma, onde Deus não é necessário. As coisas vieram da própria natureza. E o mundo passa a aceitar essa ideia naturalista como se fosse a evolução do pensamento. E é coisa pequena. Não pense você que se você for estudar esses gênios do Ocidente, você chegou à verdade, porque eles estão muito longe de chegar à verdade. Pura fantasia, cortina de fumaça. Existem filosofias de onde os gregos e os romanos herdaram o seu pensamento sobre o mundo muito mais antigo do que eles. E isso é coerente com as Escrituras. A Bíblia traz uma filosofia, uma explicação sobre o mundo, sobre o homem, sobre a sociedade, que nós não precisaríamos dos gregos e dos romanos. Você diria, então nós vamos para a tradição agora religiosa. Do mesmo jeito. Da mesma forma, como nós temos muitas filosofias que não se sustentam pela própria lógica, as tradições religiosas se desmontam da mesma maneira. Por que na religião não pode questionar? Por que na religião não pode perguntar das bases? E por que estamos sempre dizendo, olha, mas é que o fulano de tal tem PhD e disse. E já cremos nisso há 2, 3, 4, 5 séculos. Por que agora estamos errados? Olha, se for ver, então, se o tempo for transformar alguma coisa em verdade, então os judeus estão mais certos que os cristãos, são mais antigos. São mais antigos do que os cristãos. Idade não transforma mentira em verdade. Só envelhece a mentira. Não importa se tem séculos. Vá lá e questione. Cadê as bases? Cadê o argumento? Está nas Escrituras? Cabe na mente de Cristo? Se a resposta for não, tenha coragem de dizer vã sutileza. É isso que o Paulo recomenda. Aparência inofensiva. Parece que faz bem. Parece, mas é só a elevação do ego. É só questionamento do que é a mente de Cristo. É sabedoria secular não redimida. E toda sabedoria secular não redimida é ante Deus. Mas encontrei um livro que tem um pensamento tão profundo. Pode ser redimido na mente de Cristo dentro da perspectiva das Escrituras? Não, não pode. É uma coisa diferente. Ante Deus. Não existem inimigos de Deus que sejam neutros. Se não está com Deus, é inimigo dele. E devemos tomar cuidado com essas vãs sutilezas. Paulo disse em 1 Timóteo 6,20, notem, e tu, Timóteo, guarda que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Olha, contradições do saber, da lógica, do conhecimento, da base que nós temos. Tem que ter conhecimento, tem que saber questionar, tem que saber defender o que você pensa, senão sutilmente o secularismo vai introduzir ideias que você não percebeu e elas vão persuadi-lo. Pessoas não mudam da noite para o dia. Elas mudam aos poucos por pequenas ideias. Paulo também disse na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo disse, eu não vim aqui falando bonito, falando profundamente, enganando vocês com discursos. Eu vim aqui e demonstrei para que vocês pudessem perceber a realidade. Isso que ele chama de vã sutileza com a sua filosofia. Os gregos escondiam, então, as suas mentiras através de discursos bonitos, de oratórias fantásticas como os romanos, de gente que fala profundamente, fala arrumadinho e cheio de certificado na parede. É isso que eles faziam. Está na cátedra. Se a cátedra falou, quem somos nós para questionar? É o mundo que nós vivemos hoje. Mas o Paulo não fica só com isso. Existe uma ameaça. Essa ameaça influencia sutilmente. Tem um alvo que é capturar e dominar a mente. E tem uma estratégia de introduzir ideias sutis e persuasivas. Então notem. O secularismo não arromba a porta. Normalmente entra como hóspede pela permissão dos desatentos. E permanece pela aceitação dos iludidos. No mundo moderno, porém, é tão venerado que muitos ainda pagam para que ele domine a casa. As pessoas gostam disso. Olha, essa ideia aqui é tão evoluída que quem disse ela foi o Bourdieu. Olha que bonito, né? Se o Bourdieu, você fala, só se falar de Bourdieu, que é francês, não, então deve ser uma coisa boa. Nós gostamos de dizer assim, eu fui educado na França. Olha, se você foi educado na França ou aqui no meu quintal, que diferença faz? Como se tudo que viesse dos franceses, dos filósofos franceses, dos ideólogos franceses, fosse uma coisa evoluída que nós temos que buscar. A arte mesmo se faz na Europa. A arte moderna europeia. É um mundo pagão sem Deus e nós estamos venerando essas coisas todas já por um século. E não tem, o cristão não tem capacidade de perceber. Dominou nossas escolas, nossos livros, nossas ideologias, tudo anticristão. E os cristãos estão venerando como se fosse uma coisa boa. E é isso que o Paulo está dizendo. Nós pagamos e nos orgulhamos de carregar aquelas ideias porque elas vêm de filosofias evoluídas, de homens famosos. Pouco tempo eu fui falar com alguém, falei assim, a arquitetura que começou na história. Não, porque o nosso arquiteto, o Oscar Niemeyer, nosso fantástico, era estagiário de arquiteto na França e nós veneramos essas coisas aqui no Brasil. Aí eu falei assim, você sabia que ele colocou as curvas das mulheres nos seus desenhos para que você pudesse ver a sensualidade dos seus projetos? Ah! Aí eu fui lá e peguei um desenho. Não acredito, você acabou com os meus sonhos. Falei, que bom que eu acabei com os seus sonhos, com as suas ilusões. Aí tem que saber perceber o secularismo que a gente está valorizando hoje, que é anti-Deus, só porque vem de homens famosos, evoluídos e contaminando a nossa mente com tanta coisa baixa e vil, que o Paulo está dizendo, abra os olhos. Vem arrumado de sutilezas. Vem com um diploma. Vem com discursos profundos. Mas você tem que ter capacidade de perceber sobre isso. Você não pode entrar na sua caverna, no mundo, num ostracismo, não viver no mundo, mas também não pode achar que viver no mundo é aceitar tudo que vem dele. Ele não arromba a porta. Quem permite o secularismo torna-se cativo do mundo na ilusão de que está no controle. Em quarto lugar, o secularismo, ele é uma ameaça, hein? Então ele tem uma estratégia, um alvo. E é claro, ele parte de alguma fonte. Nós temos que perceber tudo isso. O cuidado de Paulo é para que você perceba a ameaça, qual o alvo do secularismo, qual a sua estratégia e também a sua origem. Paulo diz conforme. Conforme quer dizer de acordo com aquelas ideias, com suas intenções. De onde surgiram? Pergunte pela origem. A forma, ela denuncia a procedência e a equivalência. Você olha para a forma e pergunta, olha, isso aí veio de Deus? Não veio de Deus. Se não veio de Deus, não é inocente. Se não veio de Deus, quer alguma coisa, nenhuma ideia é neutra. Toda ideia quer alguma coisa. Você tem que perguntar o que ela quer. De onde você veio? Dependendo de onde veio, é inimigo. Se você vivesse em guerra, chegasse um estrangeiro na sua terra, estivesse em guerra, a primeira coisa que você ia perguntar é de onde veio. Porque se ele veio do país inimigo, você faria o quê? Olha, seja bem-vindo. Não, você questiona tudo. Você está fugindo de lá? Há um problema que aconteceu lá, você está buscando refúgio? Porque se você chegar aqui com mentiras, fingindo que é dos nossos, mas não é, é espião. Quer alguma coisa, ninguém vem sem querer alguma coisa. Você pergunta a origem, quer saber por quê. O que ele está fazendo ali? E o Paulo, então, agora fala da forma, conforme a tradição. Quando ele menciona a filosofia quer dar forma. E ele fala do método de persuasão greco-romano. Eles têm intenções. Ele quer dar forma, eles querem alcançar alguma coisa, eles querem libertar o mundo de suas amarras. Antes de Sócrates, acreditava-se, não tem que libertar o mundo desse negócio de mito. Tira os deuses mitológicos e deixa o homem pelo homem. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. É o homem, é o ego humano. Aí nasce todo tipo de pensamento voltado para o ego. Um deles é o hedonismo. Hoje, altamente redimido pelos cristãos na modernidade. Os cristãos hoje aceitam o hedonismo como se ele tivesse vindo da mente de Paulo, de Pedro, de Jesus. Sem saber que isso vem de um paganismo anti-Deus do mundo greco-romano. E achamos que é uma coisa boa. Não, mas igreja boa mesmo é aquela que eu vou e fico feliz lá. Aí eu vou no TBB e a pessoa só fica falando de pecado. Só contra o pecado. Uma vez uma pessoa perguntou assim, mas pastor, todo domingo é só paulada mesmo? Eu falei assim, deixa eu pensar. É que nós chamamos aquilo de sermão. Olha, se é sermão, você já viu algum pai falar assim, filho, venha cá porque você precisa levar um sermão hoje. E o sermão era, olha, você é pessoa fantástica. Você é menino dos olhos de Deus, você é um filho fantástico. Se chamou para levar sermão, você espera o quê? E hoje os cristãos vão à igreja e perguntam, mas pastor, todo domingo de novo é isso aí? Sim, é o que a gente precisa ouvir o tempo todo. Ah, mas são coisas que eu já sei. São coisas que você já sabe e eu também. Mas são coisas que se eu não disser a mim mesmo todos os dias, eu serei enganado pelo secularismo, pelo meu próprio ego, pela minha própria carne, porque todo dia quando eu acordo, adivinha você? Eu estou lá para conduzir a minha vida e eu não sou confiável. Então todo dia eu tenho que dizer, está vendo esse sujeito, não que acordou ao seu lado, tá? Não vai pensar assim, não que acordou ao seu lado, que acordou dentro de você. Eu tenho que dizer a mim mesmo, sabe quem é que está acordando aí? Um pecador, egocêntrico, soberbo, orgulhoso, caído, perverso, totalmente caído, sem a redenção de Jesus, você é um ser humano que não vai buscá-lo hoje. Coloque-se no seu lugar, vamos tirar tudo que tem aí que vai te contaminar e vamos encher a tua mente com a verdade de Deus para você sair desse mundo e não ser contaminado com ele. Se eu não fizer isso todo dia, eu serei um mau gestor de mim mesmo. Agora, para que serve o sermão da igreja se não para isso? Então notem, temos que andar atentos, porque o mundo quer dar forma à nossa mente. E o Paulo menciona a tradição. Tradição são padrões litúrgicos do judaísmo. Paulo não é contra a tradição. Tradição é importante. O Paulo é contra aquela tradição que, através de vãs sutilezas, estavam tentando manipular e escravizar pessoas. Que é o que Paulo vai combater na carta aos Gálatas. Texto que já fizemos uma pausa e vamos retornar em breve, se o Senhor permitir. A substância com que eles utilizam para alcançar esse padrão de pensamentos do mundo, criar, que vem de uma fonte, é a filosofia secular e a tradição da religião. O que eles querem é a diluição do que é divino, secularismo liberal. O que a filosofia quer, senão a diluição daquilo que é concreto? O que a filosofia secular proclama? Ateísmo. Não precisamos de Deus. E cada um de vocês pode descobrir em si mesmo o que você devia ser. Não há formas concretas. O bom filósofo é aquele que diz um monte de coisa e não chega a lugar nenhum, mas você paga para ouvir aquela palestra que você não entendeu nada. Como é que maravilha, falou bonito. Porque é só para isso. É para entreter. Eles não acreditam que há um propósito nessa vida e que há alguma coisa além da vida. Então o que nós temos que fazer? Viver bem. É o eu melhor. Coloca isso na internet. Filosofia. O eu melhor. Você vai ter centenas de institutos filosóficos hoje, de livros para você ler e se divertir e gastar sua vida para esquecer que você vai prestar conta delas um dia. Essa é a filosofia. Os grandes filósofos da modernidade, que eu lamento muito dizer. Uma revista esses dias colocou uma capa. Os maiores filósofos do Brasil na atualidade. Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Eu falei, não estamos fritos mesmo. Spinoza revirou no túmulo naquele momento. E um dos brasileiros, Matias Ares, revirou no túmulo. Mário Ferreira dos Santos revirou no túmulo. São esquecidos. Aqueles que eram filósofos e diziam assim, se começa a filosofar com o concreto, se começa a filosofar a partir da existência de um Deus concreto, esses ninguém nem sequer sabe que existiu no Brasil. São apagados da nossa leitura, de nossas bibliotecas. E somos obrigados agora a ficar ouvindo esses homens como se fossem os grandes descobridores da verdade do nosso tempo. E a religião? Quanto mais antiga, quanto mais religiosa, quanto melhor. É só tradição. É a diluição do que é divino e, por outro lado, o enrijecimento. Se não for desse jeito, não serve. Se não se vestir dessa forma, não é cristão. Se não tocar essa música, não é cristão. E como o bom judeu dos dias de Paulo, que até hoje funciona assim, se você não se comportar desse jeito, especialmente no dia do sábado, então não é de Deus. tem que ser desse jeito. Se eu pegar uma jarra e lavar a minha mão assim, ela está limpa. E eu pegar a jarra e lavar, está limpa. Não, mas não pode, porque você pegou duas vezes na mesma jarra, tem que ter duas alças. Se não tiver duas alças, você pega duas vezes na mesma alça, então já não agradou a Deus. Como se Deus tivesse preocupado com alça de caneca. Dá para entender essas coisas? Isso está espalhado em todas as religiões, por tradições. É o enrijecimento do divino. Deus só é Deus se você respeitar o que eu acho que ele é. É o secularismo religioso. Notem, o homem sem Deus, ele cria ideias para distrair-se de uma vida sem sentido. Isso não é um problema. O absurdo é o cristão abraçá-las enquanto professa crer na eternidade. Que o mundo vai fazer isso, isso não me surpreende. O que me surpreende é o cristão aceitar isso tranquilamente. Em quinto lugar, note que é uma ameaça, uma influência sutil, tem um alvo, capturar a mente, tem uma estratégia, induzir pensamentos persuasivos. A fonte são os padrões e pensamentos do mundo, então nós diríamos que essa fonte também cria outra estratégia. E qual é essa outra estratégia? Satisfazer o ego. Isso é uma ampliação importante dita por Paulo, porque ele também fala conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. O conforme quer dizer que não procedem de Deus, mas do homem, tradições dos homens. E tudo isso é conforme os rudimentos do mundo. O que é rudimento? É a substância primária, a originária, aquilo que forma. Tudo tem rudimento. No sentido físico do passado, o rudimento é você perguntar do que é feito. Quando se pergunta do que é feito a Bíblia, você diria, olha, o material aqui, é feito do quê? É feito de papel, uma capa de couro, você estaria falando do rudimento. Você pega um objeto e pergunta do que ele é feito. É como se perguntasse, qual é o rudimento? Qual é a matéria-prima da construção da casa? Olha, de cimento, pedra e sei lá o quê. E o Paulo pega isso no sentido bem espiritual e diz assim, olha, a base do que é feita, as ideias do mundo e da tradição humana são rudimentos do inimigo de Deus, do próprio homem. Não tem ideias de Deus, não tem origem em Deus. Todos estão ligados ao ego religioso ou ideológico, que é chamado de humanismo. É o ser humano pelo ser humano. Se você quiser hoje abrir uma igreja, e quiser uma igreja grande, uma igreja abarrotada de pessoas, de membros, não tente pregar Jesus do jeito que Jesus é, e Deus do jeito que ele é, ou a Bíblia do jeito que ela é. Pelo contrário, faça uma investigação, pergunte para o povo daquela região que tipo de igreja você gosta, que tipo de sermão você gosta, que tipo de pregador você gosta, que tipo de esporte você gosta, que tipo de música você gosta. E depois dessa consulta, fabrique uma igreja para aquele povo. E depois de 10 anos, aquele povo vai mudar. E você muda o quê? Muda a igreja, não o povo. É assim que tem sido. Algumas pessoas chegam para nós e falam, mas espera, essa igreja ainda é assim, desde que foi construída? Olha, teve muita reforma, né? Tem muita pintura, mas é o mesmo. Por quê? Porque é só um prédio. Não, mas aí vai ficando muito antigo. Hoje a igreja tem que ter uma arquitetura diferente. Ela não pode mais parecer com a igreja, porque ninguém quer ir para uma igreja que se parece com a igreja. Pô, bicho, você quer ir para uma igreja, mas que não pode parecer com a igreja? Não é meio estranho isso? Não, mas luzes têm que acalmar o povo, porque as luzes têm que acalmar o povo. Na verdade, tem que colocar a luz aqui azul, o povo ficar atento. Não é luz amarela para você dormir. Eu sou a favor de ter um projetor aqui para ninguém dormir. Aliás, uma boa estratégia seria uma bolinha de tênis, que é se dormir para ficar atento, a igreja vai ficar acordado, esperto, né? Então, nós estamos no caminho contrário. E o cristianismo foi fazendo também, porque isso é rudimento do mundo. Quando você pergunta, mas peraí, de onde vem isso? Qual o propósito? Ah, o propósito é as pessoas se sentirem bem. Rudimento do mundo? O rudimento de Deus não é sentir bem, mas santo. Mais inteligente? Você quer ser mais inteligente, mais santo, mais capaz? Estudo, transpire e trabalhe. Você vai me deixar confortável? Então, os inimigos gostam de te dar conforto. Os amigos gostam de empurrar você para frente. Se você fosse perfeito, poderia ficar confortável. Mas se você não é, então vai lutar, vai trabalhar. Então, ele fala de revelação de origem, de intenção e formas humanas. Em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, o João também faz ecoar uma visão que aprendeu de Jesus. E olha o que ele diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não tem como amar os dois. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E já trouxe aqui uma das mensagens dos nãos, foi nesse versículo, não ameis o mundo. Não pode ser amigo do mundo. Notem que o secularismo prospera porque oferece ao homem o que ele deseja. Não o chama ao arrependimento, mas à autoafirmação. Não confronta o pecado, apenas o acomoda. Não transforma o coração, apenas o valida. Isso é o que o secularismo faz. Somente vence o secularismo quem tem a coragem de negar a si mesmo. E quem não vence o secularismo não pode afirmar que Deus é o seu único Senhor. O secularismo, ele prospera porque ele dá aquilo que o homem quer. E se o sujeito não vencer a si mesmo, não vence o secularismo. E se ele não vencer o secularismo, ele não pode dizer que Deus é o seu único Senhor. Ele tem muitos senhores. Quem permite o secularismo torna-se cativo do mundo, na ilusão de que está no controle. Para nossa conclusão, e respondermos ao Senhor, tem uma consequência se não vencermos o secularismo. E o Paulo coloca isso sobre os rudimentos do mundo e coloca... não segundo Cristo. Não dá para ficar com os dois. Ou é Cristo que está formando a sua mente ou é o secularismo. Não dá para ficar com os dois. Não dá para ter uma mente cristã secular. Não tem jeito. Se tentar redimir o secularismo, nega o Cristo. E se tentar ficar com Cristo, não dá para redimir o secularismo. Não é apenas um domínio intelectual. É um domínio espiritual. Afeta a referência do pensamento e do julgamento, estabelece outro controle que é um anticristão. Altera a adoração. Cristo deixa de ser o modelo a ser buscado e resulta na adulteração do ser cristão. Você continua sendo cristão, mas adulterado. Não é mais autêntico, não é mais original, não é puro, não é para Deus. Você vai a uma igreja cristã, você lê a Bíblia cristã, você até tem ideias cristãs, mas ter algumas coisas não é ser. Aí o ser é adulterado. Ideias influenciam e escravizam sutilmente. Não existem ideias neutras. Ou direcionam a Cristo ou se opõem a Ele. A mente deve ser guardada e protegida. Se o secularismo foi permitido, agora deve ser expulso antes que influencie, contaminando e escravizando o pensamento. Esse é o ponto central de Paulo. A consequência. É a substituição da referência. Se Cristo não for, outro será. E esse outro será diluído, fazendo com que você acredite que está seguindo a Cristo, mas seguindo um Jesus fabricado, falsificado pela sua própria vaidade. Jesus disse em João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Palavras do próprio Cristo. Onde o homem é exaltado, Deus é removido. Onde o homem é o centro, Cristo não tem lugar, nem mesmo na periferia. Coloque o secularismo para dentro de casa e Cristo não terá lugar lá. E não adianta que eu vou colocar em casa, mas deixarei ele quietinho no outro canto. Não, Jesus, ou ele é Senhor da casa, ou ele sai dela. Não me refiro à salvação, mas à adulteração da mente cristã. Quem permite o secularismo torna-se cativo do mundo na ilusão de que está no controle. Devolvo a você essas perguntas para a nossa conclusão. Você consegue identificar a origem dos pensamentos que orientam as suas escolhas? Consegue perceber o secularismo presente na sua vida? Você discerne as influências que moldam o seu modo de pensar? Ou apenas absorve o que chega à sua mente sem questionar? Aceita tudo? As ideias que você consome hoje estão submetendo sua mente a Cristo ou te moldando segundo o espírito deste século? São perguntas que cabe a você responder e também respondê-las diante do Senhor. Vamos juntos orar e entregarmos nossa vida a Ele depois dessa reflexão. Senhor nosso Deus, agradecemos pela advertência que, apesar de dura com o nosso ego, é muito amorosa com o nosso espírito. Espírito que nós recebemos do Senhor para desenvolvê-lo, a vida que o Senhor nos deu e se revelou a nós com a salvação. Reconhecemos que muitas influências seculares moldam os nossos pensamentos e direcionam sutilmente as nossas escolhas. E confessamos que, por vezes, permitimos que ideias estranhas à Tua vontade encontrem espaço em nosso coração, moldam a nossa mente. cientes do poder, da influência do mundo, alertados mais uma vez pela tua palavra, somos indesculpáveis se não aplicarmos vigilância, uma vigilância espiritual para discernir o que ouvimos, o que aprendemos e o que permitimos habitar em nossos pensamentos. Portanto, Senhor, estamos prontos para rejeitar tudo aquilo que não procede do Senhor, que não molda nossa mente à mente de Cristo, e a permanecer firmes na verdade que nos foi revelada. Entretanto, estamos cientes também de nossas fraquezas e que não temos uma tarefa fácil e que não podemos vencer essa luta sem a tua ajuda. Guarda a nossa mente, é o nosso desejo. Proteja o nosso coração para que não sejamos levados cativos por filosofias vazias ou por valores que substituem o Senhor como referência de vida, como religiões, como tradições infundadas que não pertencem à tua palavra. Concede-nos graça para viver com discernimento em meio a este mundo, preservando nosso coração, nossa mente, nossa casa de todas as ilusões e fortalecendo a verdade do Evangelho todos os dias da nossa vida. E que tudo em nossa vida, então, reflita que pertencemos ao Senhor e somos conduzidos por Ti para sermos transformados à imagem de Cristo até o fim. É assim que oramos com confiança em nome de Jesus. Amém.